Cumprimento a todos e agradeço pela presença e pela audiência. Reunião iniciada às 9 horas e 32 minutos. Determino que o primeiro secretário, Gilmar Vidal Souza, faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Ademir Silva Costa.
Presente.
Ailton de Moraes Cavalcante.
Presente.
Arlete Pereira de Alencar.
Presente.
Celita Queiroz de Oliveira.
Presente.
Douglas Aparecido Ferreira Vieira.
Presente.
Elaine Aparecida de Souza.
Presente.
Gilmar Vidal Souza. Presente. José Alessandre de Plácido Filho.
Presente.
Sebastião Gomes Nogueira.
Presente.
Determino aos servidores que repassem a lista de chamada para que possa ser assinada. Determino que o primeiro secretário verifique se há a número regimental legal de comparecimento de vereadores na presença da sessão.
Sim, senhor presidente.
Havendo número regimental de vereadores, com a graça de Deus, em nome do povo de Limeira do Oeste, declaro aberto a presente sessão. Determino a vereadora Arlete que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Nenhuma criatura lhe é invisível. Tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a que havemos de prestar contas. Estas são as palavras do Senhor.
Determino que a segunda secretária faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da primeira reunião extraordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais, às 10 horas e 43 minutos do dia 13 de janeiro de 2026, na sede da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, situada na Avenida Copacabana, 630, Jardim Humaitá, sobre a presidência do vereador Douglas Aparecido Ferreira Vieira, secretariado pelo vereador Gilmar Vidal Souza, primeiro secretário, e pela vereadora Celita Queiroz de Oliveira, segunda secretária. Realizou-se a primeira reunião extraordinária desta Casa de Leis. O primeiro secretário fez a chamada nominal dos vereadores e constou-se a presença dos seguintes: Ademir Silva Costa, Ailton de Moraes Cavalcante, Arlete Pereira de Alencar, Celita Queiroz de Oliveira, Douglas Aparecido Ferreira Vieira, Elaine Aparecida de Souza, Gilmar Vidal Souza, José Alexandre de Plácido Filho e Sebastião Gomes Nogueira. Havendo o número regimental de comparecimento dos vereadores, o presidente declarou aberto a presente reunião e solicitou ao vereador Ailton Moraes que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Então, o presidente solicitou que a segunda secretária fizesse a leitura da ata da reunião anterior, que, colocada em discussão e em votação, não houve manifestação e foi aprovada por unanimidade. Obedecendo ao disposto no artigo 65 do Regimento Interno, foi marcada esta reunião extraordinária para a eleição das comissões permanentes desta Câmara. Foi feita pela segunda secretária a leitura dos candidatos a membros das comissões, bem como seus respectivos cargos, esclarecendo que foi constituída uma única chapa, apontada de comum acordo entre todos os vereadores desta Casa, observando-se a proporcionalidade partidária e o direito da participação de todos, conforme determina o artigo 62 do Regimento Interno, dando sequência e em conformidade com o artigo 68, a votação para a eleição das comissões permanentes e feita por escrutínio secreto. Porém, por sugestão do presidente e aprovação unânime do plenário, a votação foi aclamação, sendo a chapa apresentada eleita por unanimidade. Assim, o presidente proclamou o resultado da votação das comissões permanentes da Câmara Municipal para a legislatura de 2026, que ficaram assim constituídas: Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Artigo 74. Efetivos: Presidente Ailton de Moraes Cavalcante, PT. Vice-presidente Arlete Pereira de Alencar, PSDB. Relator: José Alexandre de Plácido Filho, PL. Suplentes: Presidente Celita Queiroz de Oliveira, Solidariedade. Vice-presidente Sebastião Gomes Nogueira, PSDB. Relator: Gilmar Vidal Souza, PSB. Comissão de Finanças e Orçamento. Artigo 75. Efetivos: Presidente Gilmar Vidal Souza, PSDB. Vice-presidente José Alexandre de Plácido Filho, PL. Relator: Arlete Pereira de Alencar, PSDB. Suplente: Presidente Elaine Aparecida de Souza, PL. Vice-presidente Ademir Silva Costa, DC. Relator: Ailton de Moraes Cavalcante, PT. Comissão de Obras e Serviços Públicos e Meio Ambiente. Artigo 76. Efetivos: Presidente Elaine Aparecida de Souza, PL. Vice-presidente Celita Queiroz de Oliveira, SD. Relatora: Arlete Pereira de Alencar, PSDB. Suplente: Presidente Sebastião Gomes Nogueira, PSDB. Vice-presidente Ailton de Moraes Cavalcante, PT. Relator: Gilmar Vidal de Souza, PSB. Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Artigo 77. Efetivos: Presidente Celita Queiroz de Oliveira, SD. Vice-presidente Gilmar Vidal de Souza, PSB. Relatora: Elaine Aparecida de Souza, PL. Suplente: Presidente Arlete Pereira de Alencar, PSDB. Vice-presidente Ailton de Moraes Cavalcante, PT. Relator: Ademir Silva Costa, DC. Assim, o presidente encerrou a ordem do dia e deixou aberto a palavra aos vereadores que desejassem se manifestar. Fizeram uso da palavra os seguintes: Ailton Moraes, Elaine, Gilmar Vidal, Alexandre Filho, Arlete e Celita. Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrado a presente reunião, convidando a todos e convocando os senhores vereadores para a primeira reunião ordinária dessa Casa de Leis, que será realizada no dia 19 de janeiro do corrente ano, às 9 horas. Reunião encerrada às 11 horas e 5 minutos. O vereador Gilmar Vidal Souza, primeiro secretário, solicitou a digitação da presente ata, que, após lida e aprovada, segue assinada pelos vereadores presentes.
Coloco em discussão a ata. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata. Determino que a segunda secretária faça leitura das correspondência expedida e recebida pelos senhores vereadores.
Correspondência expedidas. Ofício número 02 de 2025. Excelentíssimo senhor Leandro de Souza Carvalho, prefeito do município de Limeira do Oeste. Assunto: solicitação de avaliação de denúncia referente à atribuição de cargos na educação. Venho, por meio deste ofício número 2 de 2025, solicitar que seja avaliada a denúncia abaixo descrita, referente à atribuição de cargos para atuação na área da educação no município de Limeira do Oeste. Segundo a denúncia, as classificações e atribuição de servidores da rede municipal de ensino do município de Limeira do Oeste, Minas Gerais, aconteceu em discordância com o Estatuto dos Profissionais da Educação Básica Pública do município e prejudicou os servidores públicos lotados na pasta. Vejamos. A resolução do SEMEC número 48, de 11 de novembro de 2025, em seu artigo 8, feriu e alterou incorretamente o artigo 50 da Lei número 541, de 4 de março de 2010, quando colocou a classificação dos servidores por data de admissão, tempo de serviço e não por agrupamentos, por nível de formação acadêmica e avaliação de desempenho na função, conforme preconizado na referida lei e realizado deste o ano de 2010, com aprovação da lei. o que se torna inconstitucional, uma vez que a resolução interna da Secretaria não tem o poder de alterar a lei, desvalorizou a formação continuada em serviço dos servidores, bem como o desempenho satisfatório no exercício da função. A resolução do CEMEC, número 48, de 11 de novembro de 2025, em seu artigo 7º, coloca que a Secretaria de Educação efetivaria a classificação dos servidores agrupados de acordo com o nível de formação e avaliação de desempenho, mas descumpriu fazendo a classificação por ano de admissão, prejudicando assim os servidores que investiram em formação e se dedicaram ao máximo no exercício da função. A secretária de Educação mencionou o anexo 6º, o qual se faz sujeito inexistente na resolução. O anexo 1 da resolução do CEMEC, número 48, de 11 de novembro de 2025, traz que a atribuição de aulas ou turmas a professores efetivos e equipe pedagógica será realizada no dia 18 de 12 de 2025, às 7h30. Porém, a Secretaria de Educação descumpriu os prazos sem formalização de ato legal realizado à atribuição dos professores específicos antes do prazo, bem como ao seu bel prazer, com prejuízo na classificação dos professores, lesando parte dos servidores. O anexo 1 da resolução de CEMEC número 48, de 11 de novembro de 2025, traz que a atribuição de cargos e funções aos demais servidores efetivos, administrativos e serviços e apoio seria realizada no dia 18 de 12 de 2025, às 14 horas. Porém, a secretária de Educação descumpriu os prazos sem a formalização de ato legal realizando a atribuição desses servidores de maneira parcelada na semana anterior ao seu bel prazer, bem como reservou diversos cargos para oferecer a servidores comissionados ou contratados, priorizando as questões políticas, lesando o direito dos servidores efetivos concorrerem e causando prejuízo aos servidores efetivos nas atribuições. Dessa forma, solicitamos que sejam realizadas as diversas correções na resolução CEMEC número 48, de 11 de novembro de 2025, em consonância à lei número 541, de 4 de março de 2010, que seja realizada a classificação dos servidores por agrupamento em ordem decrescente de formação e levando em consideração a avaliação de desempenho no quesito de desempate dos servidores agrupados por nível de formação. Que seja realizada nova atribuição de turmas, aulas, cargos e funções com disponibilização de todos os cargos ou vagas da educação na íntegra, com a presença de todos os servidores de maneira democrática, bem como prezando pelo princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, havendo desta forma transparência na execução dos atos da administração pública. Sem mais, para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, vereador Ailton de Moraes Cavalcante. Ofício número 295, ao senhor Pedro Socorro do Nascimento, secretário municipal de promoção social. Assunto, solicitação de informações sobre o profissional e cronograma de atendimento jurídico na assistência social. Prezado senhor secretário, nós vereadores Ailton de Moraes Cavalcante e Douglas Aparecido Ferreira Vieira, no exercício de nosso mandato e em conformidade com as prerrogativas regimentais dessa Casa Legislativa, vimos por meio deste ofício solicitar a vossa senhoria as seguintes informações relativas aos serviços de assistência jurídica oferecida à população por meio de Secretaria Municipal de Promoção Social. Solicitamos o nome completo do advogado ou advogada atualmente responsável por prestar o atendimento ou a assistência jurídica da Secretaria de Promoção Social. solicitamos a tabela completa de dias e horários de atendimentos presencial ou plantão jurídico oferecido por este profissional à população. As informações são de extrema relevância para que possamos orientar os munícipes que nos procurem em busca de apoio legal e ainda acompanhar a efetividade e a regularidade desse serviço essencial. Certo de sua atenção e pronta colaboração, aguardamos as informações solicitadas. Atenciosamente, vereador Ailton de Moraes Cavalcante e vereador Douglas Aparecido Ferreira Vieira. Ofício número 299 de 2025. Ao excelentíssimo senhor Leandro de Souza Carvalho, prefeito. Senhor prefeito, encaminho abaixo relacionado o expediente aprovado na 23ª reunião ordinária realizada no dia 15 de dezembro de 2025. Proposição de lei ordinária número 39 de 15 de dezembro de 2025, que dispõe sobre alterações nas leis municipais número 1109 de 2024 e número 1122 de 2024 e da outras providências com emenda. Proposição de lei ordinária número 440 de 15 de dezembro de 2025, que ratifica as alterações promovidas no contrato de consórcio público e estatuto do consórcio público intermunicipal de saúde da rede de urgência e emergência da macrorregional do Triângulo do Sul, Sistri-Sul e da outras providências. Atenciosamente, presidente Sebastião Gomes Nogueira. Ofício número 300 de 2025, ao excelentíssimo senhor Leandro de Souza Carvalho, prefeito. Senhor prefeito, encaminha anexa as tabelas constantes as destinações das emendas impositivas de cada vereador previsto no orçamento para execução no ano de 2026. Atenciosamente, presidente Sebastião Gomes Nogueira. Ofício número 301 de 2025. A excelentíssima Gabriela Estefânio Pires, promotora de justiça, primeira promotoria de justiça da comarca de Iturama. Assunto: encaminha a resposta ao ofício número 300/2025, primeiro PJ ITMPJ, referente notícias de fato número 02-16-03-44-031-4592-2025-70. Excelentíssima promotora, venho por meio deste encaminhar os incrustados documentos conforme solicitado por Vossa Excelência. Caso seja necessário outras informações ou documentos, o Legislativo Municipal encontra-se à disposição deste prestigiado órgão. Atenciosamente, presidente da Câmara Municipal, Sebastião Gomes Nogueira. Ofício número 302 de 2025. Ao excelentíssimo senhor Leandro de Souza Carvalho, prefeito. Senhor prefeito, encaminhe abaixo relacionado o expediente aprovado na 12ª reunião extraordinária realizada nesta data. Proposição de lei complementar número 9 de 18 de dezembro de 2025, que dispõe sobre a concessão de subsídio municipal para o custeio da taxa de manejo de resíduos sólidos no município de Limeira do Oeste, Minas Gerais, e da outras providências. Atenciosamente, presidente Sebastião Gomes Nogueira. Ofício número 303 de 2025. Ao excelentíssimo senhor Rodrigo Alberto Azevedo Couto, promotor de justiça, coordenadoria de controle de constitucionalidade MPMG. Assunto: encaminha resposta ao ofício número 794/2025 CCC Conste PGJ, referente ao procedimento administrativo número 34.16.0024.03.10.574.20.25.98. Excelentíssimo senhor promotor, em atenção ao procedimento administrativo acima mencionado, encaminhamos a esta coordenadoria a certidão de vigência da Lei Complementar nº 99, de 20 de janeiro de 2023, do município de Limeira do Oeste. Informo que a legislação municipal acima mencionada não foi alterada desde sua publicação e é oriunda do projeto de lei complementar número 01 de 2023, de autoria do ex-prefeito Enedino Pereira Filho. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimento ou documentos adicionais. Atenciosamente, presidente da Câmara Municipal, Sebastião Gomes Nogueira. Ofício número 01 de 2026. Ao excelentíssimo senhor Leandro de Souza Carvalho, prefeito do município de Limeira do Oeste. Senhor prefeito, nos termos do artigo 45, inciso 13 da Lei Orgânica Municipal, venho requisitar de Vossa Excelência a primeira parcela do duodécimo referente ao mês de janeiro de 2026 para as despesas administrativas da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais. Atenciosamente, presidente Douglas Aparecido Ferreira Vieira. Ofício número 002 de 2026. Ao excelentíssimo senhor Leandro de Souza Carvalho, prefeito. Senhor prefeito, venho respeitosamente, por meio deste, sugerir a elaboração do projeto de lei que institui a prorrogação de licença maternidade por mais 60 dias. Esta solicitação se justifica visando alinhar a legislação municipal às diretrizes nacionais de proteção à primeira infância, especificamente ao programa Empresa Cidadã. Lei de Federação número 11.770/2008, que já é adotado pela União e pela maioria dos estados brasileiros. A ampliação da licença materna de 120 dias para 180 dias traz benefícios imensuráveis, tais como a saúde infantil, pois permite o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde, reduzindo a mortalidade infantil e gastos públicos com saúde. O vínculo familiar fortalece o desenvolvimento emocional e cognitivo da criança nos seus primeiros meses de vida e a valorização da servidora, promovendo seu bem-estar, garantindo um retorno ao trabalho mais seguro e produtivo. Sendo assim, dada a relevância social e o impacto positivo na saúde pública municipal, solicito a atenção do Poder Executivo para a elaboração do referido projeto. Atenciosamente, vereadora Helena Aparecida de Souza. Ofício número 00-2026. Ao excelentíssimo senhor Leandro de Souza Carvalho, prefeito. Assunto. Solicita ao Poder Executivo Municipal a realização de serviços de limpeza, roçada e manutenção preventiva no cemitério municipal e no velório municipal. Senhor prefeito, vimos por meio deste solicitar que Vossa Excelência determina à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos a execução imediata da limpeza geral do cemitério municipal e roçada, se necessário, nos corredores entre os túmulos. E também necessário e urgente a realização de uma higienização pesada no velório municipal Onofre Desanete, pintura caso precise, e verificação da iluminação interna e externa. Cabe ressaltar ainda a necessidade da retirada de recipientes que possam acumular água, visto o risco de se tornarem criadores do mosquito Aedes aegypti. Baseado nas imagens anexadas e esse ofício, pode-se ter uma ideia da atual situação do cemitério e velório municipal. A falta de manutenção compromete a dignidade das famílias em momentos de lutos e favorece a proliferação de insetos e animais peçonhentos, representando um risco à saúde pública. Atenciosamente, vereador Ademir Silva Costa, vereadora Arlete Pereira de Alencar, vereadora Elaine Aparecida de Souza e vereador José Alexandre de Prasto. Ofício número 004-2026. Ao excelentíssimo senhor Leandro de Souza Carvalho, prefeito de Limeira do Oeste. Assunto, adiantamento de parte do repasse. Senhor prefeito, a Câmara Municipal de Limeira do Oeste solicita o adiantamento do duodécimo no valor de R$ 100 mil, com fundamento no artigo 29A da Constituição Federal, em razão da necessidade de assegurar a regular continuidade das atividades legislativas e administrativas. O adiantamento solicitado não representa aumento de despesa nem extrapola o limite constitucional anual, tratando-se apenas de antecipação de recurso já previsto no orçamento, a ser compensado nos repasses subsequentes. A medida é necessária para o cumprimento de despesas essenciais e obrigatórias, evitando prejuízos ao funcionamento da Câmara Municipal. Atenciosamente, presidente Douglas Aparecido Ferreira Vieira. Ofício número 005 de 2026, ao excelentíssimo senhor Leandro de Souza Carvalho, prefeito. Senhor prefeito, vimos respeitosamente solicitar que seja disponibilizado transporte para as festividades das comemorações dos 60 anos de fundação do Distrito de São Sebastião do Pontal, conforme cartaz anexo. Solicitamos também transporte para a festa de carnaval que acontecerá na cidade de Carneirinho nos dias 3, 14, 15 e 16 de fevereiro. Atenciosamente, vereador Ademir Silva Costa, vereador Arlete Pereira de Alencar, vereadora Elaine Aparecida de Souza e vereador José Alexandre Prasto Filho. O ofício número 006 de 2026. Ao excelentíssimo senhor Leandro de Souza Carvalho, prefeito. Assunto: informações acerca de código de posturas. Senhor prefeito, considerando as prerrogativas que me conferem as constantes reclamações da população sobre o estado de conservação de terrenos e vias, além de exercer o papel fiscalizador do Poder Legislativo para garantir que o Código de Posturas Municipal seja efetivamente cumprido, assegurando a saúde pública e a organização urbana, venho respeitosamente solicitar de Vossa Excelência algumas informações. Primeiro, qual secretaria ou departamento é o responsável direto pela aplicação e gestão de Código de Postura do município? Segundo, quem é o gestor, diretor, responsável pelo setor de fiscalização de posturas? Terceiro, qual é o quadro atual de fiscais destinados a essa função e como tem sido o cronograma de fiscalizações? Quarto, quais medidas estão sendo adotadas para a notificação de proprietários de terrenos baldios que se encontram com mato alto ou acúmulo de lixo? Quinto, existe um cronograma de limpeza para as áreas públicas e praças, se sim, favor encaminhar cópias. Atenciosamente, vereador José Alexandre de Prácido Filho. Ofício número 007-2026. Ao senhor Alessandro Martins França, secretário municipal de Esporte e Lazer. Senhor secretário, em virtude das férias escolares, solicito que essa secretaria promova um programa especial de atividades esportivas durante o período de férias, utilizando o espaço beach tennis. Sugiro que sejam organizados campeonatos nas modalidades vôlei de areia, futebol e beach tennis. O período de férias escolares aumenta significativamente a demanda por lazer e atividades físicas. O uso de esporte do beach tennis para promover essas atividades promove a saúde pública e retira jovens da ociosidade, fortalecendo o convívio comunitário. Atenciosamente, vereador José Alexandre de Prácido Filho. Ofício número 008-2026. Ao senhor Enedino Pereira Filho. Prezado senhor, comunico o recebimento do ofício número 2853-4/2025, processo número 1188734, cópia anexa, sobre o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente às contas de 2024. E tendo em vista o princípio do contraditório, peço que querendo-se manifestar, o faça no prazo de 15 dias. Sem mais, coloco-me à disposição para o que for necessário. Atenciosamente, presidente Douglas Aparecido Ferreira Vieira. Número 09 de 2026. Ao excelentíssimo senhor Leandro de Souza Carvalho, senhor prefeito, venho respeitosamente solicitar que seja disponibilizado transporte para a festa de Santo Reis, que acontecerá nessa cidade no próximo dia 10, a partir das 15 horas, no Residencial Independência, tendo em vista que várias pessoas estão solicitando devido à dificuldade de locomoção e à distância, peço que o transporte saia do terminal rodoviário às 14h30. Atenciosamente, José Alexandre de Prazo do Filho, vereador. Ofício número 010. Ao excelentíssimo senhor Leandro de Souza Carvalho, prefeito. Assunto: resposta ao ofício número 4/2026. Senhor prefeito, em resposta ao ofício 4/2026, indico a vereadora Arlete Pereira de Alencar como representante do Poder Legislativo para compor a comissão especial a ser instituída para a seleção e acompanhamento da concessão de bolsas de estudos referente ao exercício 2026, nos termos da Lei Ordinária número 1130, de 12 de março de 2025. Atenciosamente, presidente Douglas Aparecido Ferreira Vieira. Ofício número 14/2026, ao excelentíssimo senhor Leandro de Souza Carvalho, prefeito. Assunto: reiteração de pedido de informações. Excelentíssimo senhor prefeito, vimos por meio deste reiterar o pedido de informações formulado no ofício número 01/2025, VEP, de 2 de dezembro de 2025, em razão de que a resposta apresentada por meio de ofício número 517/2025, GP, não contemplou integralmente os questionamentos ali formulados. Em especial, não houve manifestações expressas acerca do item 1 do ofício original, que requer informações sobre a existência de protocolo e deferimento de requerimento para emissão de guia de serviço relativo a corte, poda ou supressão de vegetação no imóvel situado na Rua São Paulo, número 1045, bairro João Mário, bem como o envio de cópia integral do processo administrativo, incluindo requerimento, guia, emitindo e comprovante de pagamento, se houver. Da mesma forma, não foram esclarecidos os fatos apontados a partir das fotografias anexadas ao ofício número 01/2025, VEP, que indicam, em tese, a utilização de servidor público, maquinário e bens do município em dias úteis e em horário de expediente. Situação que demanda esclarecimento objetivos quanto à legalidade, autorização e à finalidade do referido uso. Dessa forma, com fundamento no dever constitucional de fiscalização do Poder Legislativo na Lei Orgânica Municipal e no regimento interno desta Casa, reitera-se o pedido para que as informações pendentes sejam prestadas de forma completa e documentada, no prazo legal, encaminhando-se as respostas aos gabinetes dos vereadores subscritores. Renovamos nossos protestos de elevação, estima e distinta consideração, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizeram necessário. Atenciosamente, vereador Ailton de Moraes Cavalcante, vereador presidente Douglas Aparecido Ferreira Vieira. Correspondências recebidas. Requerimento número 05/2025. SRH. Assunto: solicitação de providências legais em razão de publicações reiteradas do Sargento Andrade com indícios de ações coordenadas com a administração municipal, especialmente com o líder de governo na Câmara, configurando coação, associação criminosa, perseguição, concluindo o uso indevido de símbolos oficiais, classificação aberta, indícios e ilegalidades. Código Interno 2025-12-22-08-30-20. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Minas Gerais, e demais vereadores, venho por meio deste respeitosamente informar e requerer providências urgentes em face de graves condutas que configura coação coletiva, associação para fins de coação contra autoridades e cidadãos, perseguição sistemática conclui com a atual administração municipal e vereadores dessa Casa Legislativa. O uso indevido de símbolos oficiais do município e propaganda eleitoral antecipada e irregular. O cidadão Paulo Nunes de Andrade não para, para com seus ataques exagerados e publicou como vídeo em suas redes sociais públicas, 17/12/2025. Conforme o print de tela, tal conduta representa um padrão reiterado de desrespeito aos procedimentos legais com o emprego de instituições públicas para intimidar cidadãos e autoridades e que sugere uma atuação orquestrada e acima de lei. Essas práticas são sustentadas em parte pelo alto subsídio recebido pelo referido cidadão conforme comprovante de remuneração anexo, Portal da Transparência do Estado de outubro de 2025, com remuneração bruta de R$ 14.213,11, o que lhe permite dedicar tempo e recurso a tais ações sem prejuízo financeiro. O vínculo do Sargento Andrade com a administração municipal é com alguns vereadores, é notório e de longa data. No entanto, o que se revela ilícito são as ações coordenadas, especialmente digitais, para coagir autoridades e perseguir cidadãos. Há indícios concretos de participação do líder de governo do prefeito da Câmara Municipal nessas atividades, conforme evidenciado pelo anexo. Lista de administradores de grupos digitais como o Prefeito 2032, incluindo Alexandre, F. Ângela, Danitiele, Iago, Fernando, Andressa, Toninho e Wender. E Transparência, incluindo Alfredo Graciele Andrade e Sueli, onde se observa interações coordenadas via WhatsApp e outras plataformas com mensagem que indica alinhamento político e ações conjuntas para pressionar opositores. Ligações diretas com a administração, incluindo fotos de eventos políticos, postagens em redes sociais e conversas em grupos que demonstram apoio mútuo com presença de familiares do Sargento Andrade em cargos comissionados no gabinete do prefeito e sua candidatura anterior a vereador pela mesma coligação política. Uso indevido dos símbolos oficiais do município como o brasão incorporado ao perfil do grupo O Prefeito 2032, o que configura tentativa de intimidação institucional e apropriação indevida de emblemas públicos para fins particulares e políticos. Indícios de propaganda eleitoral antecipada com postagem e discurso nos grupos que promovem candidaturas futuras. O Prefeito 32, violando a legislação eleitoral ao incentivar apoio político de forma prematura, pressão extrema, externa, ofensiva e exagerada com característica de assédio institucional identificáveis em postagens e interações digitais que visam descredibilizar cidadãos e autoridades, inclusive com ameaças veladas e difamação. Os conteúdos anexos revelam que a questão não se qualifica como jornalismo imparcial ou informação neutra, mas como manifestação político-partidária explícita, buscando eximir de responsabilidade os vereadores da base da administração, bem como o prefeito, tal insensão e inviável diante das evidentes ligações políticas e profissionais, incluindo familiares em cargos públicos e históricos e coligação eleitoral. Existem ainda outros cidadãos envolvidos nessas práticas, cujos indícios e materialidade de condutas digitais delituosas estão sendo investigados, conforme demonstrando nos anexos que ilustram a formação dessa associação. Diante do exposto, requerer-se as seguintes providências legais. Primeiro, apuração imediata da ligação entre o líder do governo na Câmara Municipal e Paulo Nunes de Andrade, incluindo a análise das ações coordenadas em grupos digitais, uso de símbolos oficiais e indícios de conluir para coação e perseguição com possível instauração de comissão de investigação ou encaminhamento ao Ministério Público para apuração de crimes como associação criminosa, artigo 288 do Código Penal, coação no curso do processo, artigo 344 do Código Penal, e propaganda eleitoral irregular, lei número 9504/1997. Leitura integral deste requerimento em sessão plenária da Câmara Municipal para fins de transparência e registro público. Notificação imediata do senhor Paulo Nunes de Andrade por via postal com aviso de recebimento AR ou meios digitais oficiais, com cópia integral do presente requerimento e dos anexos, para que apresente defesa prévia no prazo legal. Encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual e à Justiça Eleitoral para investigação complementar das condutas delituosas e identificadas, incluindo o uso indevido de símbolos oficiais e assédio institucional, nos termos pede deferimento. Administrador de Recursos Humanos, matrícula 002-2004, Iver José Covis. Convocação. Primeira reunião geral do Polo Triângulo, Nova Ponte, 16 de julho de 2026. As coordenações municipais do Parlamento Jovem Cidades Integradas do Polo Triângulo. Prezados coordenadores, os coordenadores regional do Polo Triângulo vêm por meio desta convocar as coordenações municipais das cidades abaixo relacionadas para participarem da primeira reunião geral do Polo Triângulo, a ser realizado conforme informações a seguir. Data: 11 de fevereiro de 2026, horário: 9 horas, local: Câmara Municipal de Uberlândia, Minas Gerais. Cidades convocadas: Araxá, Campo Florido, Conceição das Alagoas, Indianópolis, Ribeira do Oeste, Nova Ponte, Perdiz, Pranura, Prata, Santa Vitória, Uberaba e Uberlândia. A reunião terá como objetivo o alinhamento inicial das ações do Polo Triângulo e a construção coletiva das diretrizes que nortearam os trabalhos ao longo do período, com destaque para os seguintes pontos de pauta: programa das atividades do Polo Triângulo, discussão sobre o regimento do Polo, encaminhamentos gerais e outros assuntos pertinentes. A presença das coordenações municipais é de fundamental importância para o fortalecimento da atual regional, o planejamento integrado das ações e a consolidação do Polo Triângulo. Sem mais, para momentos, contamos com a participação de todos e colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, coordenadora Júlia Beatriz Ferreira, coordenador regional Marcos Fernandes Alves Dias, coordenador regional Thaís Duarte de Carvalho. O ofício número 507/2025, a sua excelência, Sebastião Gomes Nogueira, presidente da Câmara. Assunto: encaminho o decreto número 7.116 de novembro de 2025 e o decreto número 7.118 de 17 de novembro de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio deste encaminhar a vossa excelência o decreto número 7.116 116, de 17 de novembro de 2025, de abertura de crédito adicional suplementar por anulação no orçamento do exercício de 2025, conforme a Lei Ordinária nº 1.158, de 17 de 11 de 2025, e o Decreto nº 7.118, de 17 de novembro de 2025, de abertura de créditos adicionais suplementar por excesso de arrecadação no orçamento do exercício de 2025. Atenciosamente, Prefeito Municipal Leandro de Souza Carvalho. Ofício nº 517/2025, aos ilustríssimos senhores vereadores Ailton Moraes Cavalcante, Douglas Aparecido Ferreira Vieira. Assunto: encaminha resposta ao pedido de ofício número 01/2025, licença para corte de palmeira em propriedade particular. Ilustríssimos senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, venho por meio deste encaminhar resposta ao ofício número 01/2025, por meio do qual são solicitadas informações acerca de autorização para o corte de vegetação em propriedades particulares situada na Rua São Paulo, número 1045, bairro João Amário, nesse município. Esclarece-se que a espécie, o objeto da solicitação, trata-se de palmeira ornamental, a qual não é classificado como árvore para fins de exigências de autorização de corte, nos termos da legislação municipal vigente e das normas ambientais aplicáveis. Dessa forma, não haverá, em regra, obrigatoriedade legal para a emissão de licença para sua remoção. Ressalta-se ainda que, durante a vistoria técnica realizada, constatou-se que a referida palmeira estava interferindo na tubulação da residência, ocasionando problemas de ordem estrutural, o que justificou a necessidade da sua supressão. Não obstante a legislação dispensar autorização para o corte de palmeiras, a secretária de Meio Ambiente optou por medidas de prudência administrativa pela emissão da licença formal, assegurando maior transparência e segurança jurídica ao procedimento. Informa-se que todas as etapas foram conduzidas em conformidade com os critérios técnicos e legais, não havendo prejuízo ao meio ambiente, uma vez que a espécie em questão não possui impedimento legal para supressão. Encaminha-se em anexo a licença de supressão emitida para conhecimento e conferência. Coloco-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessário. Atenciosamente, Prefeito Municipal Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 518/2025. A Sua Excelência Sebastião Gomes Nogueira, Presidente da Câmara. Assunto: resposta ao ofício número 291/2025. Ao Excelentíssimo Senhor Presidente, em resposta ao ofício número 291/2025, encaminhado por esta Egrégia Câmara Municipal, por meio do qual se solicita a adotação de providências pelo Poder Executivo Municipal que implicam a criação ou ampliação de despesa pública, venho por meio deste manifestar-me nos seguintes termos. Inicialmente, cumpre destacar que todas despesas públicas devem observar de forma rigorosa os princípios constitucionais da legalidade, do planejamento, do equilíbrio fiscal e da responsabilidade na gestão financeira, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, bem como das disposições da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, dispõe o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A criação, a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que é acarrete aumento da despesa será acompanhado de, primeiro, estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva estar em vigor e nos subsequentes. Segundo, declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretriz orçamentária. Desta forma, a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa deve estar acompanhada de declaração do ordenador da despesa quanto à sua adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual, bem como sua compatibilidade com o plano plurianual e a lei de diretriz orçamentária. Ademais, o artigo 17 da LRF exige a indicação clara da fonte de custeio quanto se tratar de despesa obrigatória de caráter continuado. No caso concreto, verifica-se que não foi informado por esta Câmara Municipal a dotação orçamentária específica a ser reduzida ou anulada para fazer frente à despesa solicitada. Tampouco foi indicada a respectiva origem dos recursos, circunstância que inviabiliza neste momento a adoção de qualquer providência administrativa por parte do Poder Executivo. Ressalte-se que a abertura de crédito adicional, bem como a realocação ou a anulação de dotação orçamentária, depende de expressa indicação da origem dos recursos nos termos dos artigos 40 e 43 da Lei número 4.320/1964. Artigo 40, são créditos adicionais às autoridades de despesa não computadas ou insuficiente dotadas na lei de orçamento. Artigo 41, os créditos adicionais classificam-se em suplementários os destinados a reforço de dotação e orçamento, especiais os destinados à despesa para as quais não haja dotação orçamentária específica, extraordinário dos destinados a despesas urgentes e imprevistas em caso da comoção intestina ou calamidade pública. Artigo 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e aberturas por decretos executivos. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos. Primeira, consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos. O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Segundo, as provenientes do excesso de arrecadação. Terceiro, os resultados de anulação parcial ou total. Quarto, o produto de operações de créditos autorizada em forma que juridicamente possibilidade ao Poder Executivo realizá-los. Ressaltamos que é vedado a assunção de obrigação sem prévia e suficiente dotação orçamentária, conforme dispõe o artigo 167, inciso 2º da Constituição Federal, que transcrevemos abaixo. Artigo 167, são vedados o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Segundo, a realização de despesa ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Diante do exposto, o Poder Executivo Municipal encontra-se impossibilitado de dar prosseguimento à demanda até que a Câmara Municipal informe de maneira expressa e formal a dotação orçamentária a ser reduzida ou anulada e a compatibilidade com o PPA, LDO e a LOA. Por fim, esclareço que qualquer ato administrativo subsequente ficará condicionado à prévia manifestação jurídica favorável à comprovação da adequação orçamentária e financeira e à estrita observância da legislação aplicável. Atenciosamente, Prefeito Municipal Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 519/2025. Ao ilustríssimo senhor José Alexandre de Prácido Filho. Assunto: resposta ao ofício número 293/2025. Informação sobre ações de saúde animal. Ilustríssimo senhor vereador José Alexandre, venho por meio deste, em resposta ao ofício número 293/2025, prestar esclarecimentos detalhados acerca das ações desenvolvidas e da estrutura municipal disponibilizada para a proteção e o atendimento da causa animal no âmbito do município. Asseguro que todas as informações solicitadas serão prestadas com total transparência, de modo a possibilitar o adequado acompanhamento das políticas públicas voltadas ao bem-estar animal. Informo que já foram realizadas reuniões sobre a temática, inclusive com participação de defensores da causa animal. Quanto à situação atual do Conselho Municipal, esclareço que o mesmo encontra-se em fase de adequação administrativa e estruturais, visando ao seu regular funcionamento. No âmbito do setor de saúde animal, o município conta com coordenação específica composta por profissionais devidamente designados com formação e experiência compatíveis com as atribuições exercidas a saber a coordenadora Kirnia, o supervisor de divisões José Eduardo e auxiliar de serviço Geiciane Pereira e a médica veterinária Eduarda Marques. Esclareço ainda que o Centro de Castração Municipal não realizado outros tipos de procedimento cirúrgico, uma vez que tais atendimentos não se enquadram na finalidade legal da unidade, a qual é direcionado exclusivamente às ações de saúde pública animal de baixa complexidade. Até o presente momento, já foram realizadas 307 castrações, número que se aproxima da meta anual estabelecida de 356 procedimentos. Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Prefeito Municipal Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 02/2026, Limeira do Oeste, Minas Gerais, 6 de janeiro. Aos excelentíssimos senhores vereadores Ailton Moraes Cavalcante, Douglas Aparecido Ferreira Vieira. Assunto: resposta ao ofício número 295/2025, GPC. Em atenção ao ofício número 295/2025, encaminhado por essa egrégia Casa Câmara Municipal, que solicita informações acerca do atendimento jurídico prestado no âmbito da Secretaria Municipal de Promoção Social. Vimos por meio deste prestar os esclarecimentos solicitados. A advogada responsável pelo atendimento jurídico à população no âmbito da Secretaria Municipal de Promoção Social é a doutora Gabriela Aparecida Tavares Longo, advogada regulamentada inscrita na OAB/MG 22.2263. Segundo, o atendimento jurídico ao público ocorre às terças e quinta-feiras, mediante agendamento prévio, podendo ser realizado agendamento de forma presencial ou por atendimento telefônico no número 34-3453-1702, conforme a necessidade do munícipe e da natureza da demanda apresentada. Ressalta-se que o agendamento prévio tem por finalidade garantir a adequação, organização do serviço e eficiência no atendimento e a melhor orientação jurídica aos cidadãos que buscam apoio junto a esta secretaria. Sem mais, para o momento, colocamos-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessário. Atenciosamente, Secretário Municipal de Promoção Social, Pedro Socorro do Nascimento. Ofício número 4/2026, a Sua Excelência, Douglas Aparecido Ferreira Vieira, presidente. Assunto: solicitação de indicação de representante do Poder Legislativo para a Comissão Especial. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimento cordialmente, venho por meio deste solicitar a Vossa Excelência a gentileza de indicar um representante do Poder Legislativo Municipal para compor a comissão especial a ser instituída para a seleção e acompanhamento da concessão de bolsas de estudos referente ao exercício 2026, nos termos da Lei Ordinária número 1130, de 12 de março de 2025, que dispõe sobre a concessão de bolsas de estudos aos alunos de ensino superior sobre crédito especial, orçamento vigente e da outras providências. A participação de um membro do Legislativo é de fundamental importância para assegurar a representatividade e a pluralidade nos trabalhos da referida comissão, que terá papel relevante na implementação e acompanhamento das ações previstas na legislação. Solicitamos, se possível, que a indicação seja encaminhada até o dia 12 de janeiro de 2026, a fim de darmos prosseguimento à formação da comissão e ao início das suas atividades. Sem mais, para o momento, reitero o protesto de elevação, estima e consideração atenciosamente, Prefeito Municipal Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 11/2026, a Sua Excelentíssima, Douglas Aparecido Ferreira Vieira. Assunto: encaminha projeto de lei ordinário número 01/05/2026 e projeto de lei ordinário número 02/05/2026. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio deste encaminhar Vossa Excelência o projeto de lei ordinário número 01/05/2026, que autoriza o município de Limeira do Oeste, Minas Gerais, a celebrar convênios, contratos, ajustes, termos de fomento e de colaboração, acordos de cooperação e outros instrumentos congêneres com a União, ao Estado e outros municípios associados, confederações de municípios, bem como com pessoas jurídicas de direitos públicos ou privados, e o projeto de lei ordinário número 02/05/2026, que cria o Conselho Municipal de Estrada e o Fundo Municipal de Estrada do município de Limeira do Oeste e da outras providências. Atenciosamente, Prefeito Municipal Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 12/2026. A Sua Excelentíssima Douglas Aparecido Ferreira Vieira, presidente. Assunto: encaminha projeto de lei ordinário número 03/08/2026 e projeto de lei ordinária número 4/2008/2026. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio deste encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei ordinário número 03/08/2026, que altera a Lei número 1160, de 02/12/2025, que institui subvenções sociais e contribuições municipais para o exercício financeiro de 2026. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente e da outras providências. E o projeto de lei ordinário número 04/08/2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir créditos adicionais suplementares no orçamento do exercício de 2026, por anulação total de dotações e da outras providências. Coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. Atenciosamente, Prefeito Municipal Leandro de Souza Carvalho.
Determino que a segunda secretária faça leitura do expediente apresentado pelos senhores vereadores.
Ao excelentíssimo senhor Douglas Aparecido Ferreira Vieira, presidente da Câmara, a vereadora que esta subscreve apresenta a Vossa Excelência a presente indicação para solicitar ao senhor prefeito que viabilize a construção de um espaço multissensorial em nossa cidade. Justificativa: a construção desse espaço deve ser pautada na inclusão na saúde pública e no desenvolvimento neuropsicológico. Esse tipo de ambiente é fundamental para pessoas com transtorno do espectador autista, TA, TDAH, deficiências intelectuais ou demência. A criação de um espaço multissensorial demonstra o compromisso da gestão pública com a Lei Brasileira de Inclusão, Lei número 13.146/2015. O objetivo é oferecer um ambiente onde o indivíduo tenha autonomia para explorar sentidos como visão, tato, audição e olfato de forma controlada, reduzindo barreiras de interação que o ambiente comum impõe. Vereadora, autora, Elaine Aparecida de Souza, assinado por todos os vereadores. Ao excelentíssimo senhor Douglas Aparecido Ferreira Vieira, presidente. Indicação número 02/2026. A vereadora que essa subscreve e apresenta a vossa excelência essa indicação que visa solicitar ao senhor prefeito que possibilite a revitalização e reforma geral da área de convivência da Praça Amador José de Queiroz, instale nela um parquinho infantil e faça o cercamento das quadras de areia com alambrado. A revitalização solicitada é fundamental para transformar a citada praça em um local de lazer, solicitação e segurança para os familiares. A instalação de alambrados cercamentos nas quadras de areia visa evitar que a bola vaze para áreas de circulação de pedestres, garantindo segurança e melhor aproveitamento do espaço esportivo. Investir na revitalização de praça e na instalação de Playstar lá promove a qualidade de vida, a saúde infantil e o bem-estar social, transformando áreas ociosas em espaços de convivências comunitárias. Vereador Ademir Silva Costa, vereador Arlete, vereadora Elaine Aparecida de Souza e vereador José Alexandre de Prácido Filho, assinado para os demais.
Algum vereador deseja se manifestar sobre as suas proposições?
Sim, presidente.
Com a palavra, vereador Alexandre Filho.
Não sobre as proposições, mas referente ao requerimento 05/2025, da denúncia apresentada. Eu não sei se eu solicito ao primeiro secretário Peixinho ou a Celita, mas a primazia é do primeiro secretário. Então eu peço que seja registrado em ata os dados da denúncia, o denunciante, data de protocolo e o trecho em que o mesmo pede a leitura da denúncia em sessão ordinária desta casa.
Determino que o primeiro secretário verifique se há inscritos para a tribuna livre.
Não, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Tchelaine.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimento os demais colegas. Agradeço a Deus pela oportunidade aqui. Cumprimentos quem está nos assistindo, quem está aqui presente, os profissionais da educação, né, profissionais da saúde, é um prazer. Né, eu sou Sérgio também. Obrigado pela presença, os funcionários desta casa. Eu quero falar sobre a primeira preposição minha, que é a licença maternidade, né, ampliando para 6 meses, porque vem acompanhado aí a política pública voltada para a criança, né, de 0 a 6 anos, e o Brasil vem assumindo compromissos muito importantes, e a nossa cidade precisa também avançar com esse compromisso, porque é o futuro. Então, esse pedido, né, é para que o prefeito faça, né, um projeto e traga para a nossa Câmara Municipal para a gente estudar e votar, dando qualidade para as mães e para as crianças ter um futuro melhor. A outra preposição minha, que eu também venho, né, e trabalho há mais de 30 anos, que é com a pessoa com deficiência, pela instituição APAE, com o grupo das mães, vem fazendo uma movimentação, estimulando, dialogando, pesquisando. Tive o ano passado no congresso da OAB sobre pessoas com deficiência, que trouxe bastante reforçamento para que a nossa política aqui no município avança, voltado para os TEA, né, que são as pessoas com transtorno do aspecto autista, e os deficientes, para a gente poder dar qualidade de vida, para a gente poder oferecer espaços sociais, né? Então, esse espaço multissensorial é no espaço livre que em Belo Horizonte foi inaugurado, né? A praça, primeira praça multissensorial. E eu vi em outros projetos também. Eu acho que nosso município, como vem avançando na política pública, vem avançando em muitas demandas para o desenvolvimento humano, na educação e na saúde, né? Eu quero também, fiz esse pedido, né? E quero que o prefeito olhe com carinho e a gente buscar recursos também, estarei buscando recursos para que isso aconteça. É uma praça ao ar livre, com espaço multissensorial. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ailton.
Senhor presidente, bom dia. Bom dia aos demais colegas vereadores e também os funcionários desta Casa de Lei, as pessoas que fazem presente também, e meu compadre Sérgio Garcia, bom dia, obrigado pela presença, volte sempre. E também a Janaína Tavares, a Jaqueline, também presente, o Jonas Baldão, que é a Ranieri também, a dona Balbina foi embora de Limeira, mas voltou, né? Está num passeio aí. E obrigado pela presença de todos aí, volte sempre aí participar da vida dessa casa. Falar sobre as minhas proposições aqui também. Fiz um ofício pedindo para que o prefeito prestasse esclarecimento sobre um serviço que foi feito em uma residência, e lá a resposta não veio concreta, porque eu perguntei sobre a poda da árvore que foi podada lá, que é uma palmeira, respondeu da palmeira, mas perguntei também se foi feito requerimento e se foi paga alguma guia para prestar o serviço nesse quintal desse morador. Uma vez que a gente defende, sim, as pessoas que realmente precisam de trabalho do município, mas esse morador, haja vista aí que quem fez a denúncia diz que ele ganha quase 15 mil reais. E, então, pessoa que ganha aí esse valor, eu não conheço nenhuma lei que autorize o município prestar serviço para pessoas que ganham um bom salário. Mas que esclareça de que forma que foi feito. Tem as formas de parceria, quem sabe é uma parceria, pode ser uma via de contramão, que essas parcerias são feitas com os grandes empresários aí, é feito parceria de ele contribuir com o município e, em contrapartida, o município fazer algum serviço para ele. Mas a gente precisa de ter esse esclarecimento que não foi dado ainda. Então, reiterei o ofício aí, que não foi respondido por completo, espero a resposta aí da parte de qual forma foi feito para fazer o serviço na residência desse morador aí do bairro Amaro. Também perguntei sobre o atendimento de advogados lá na assistência social. Esse ofício foi encaminhado ao secretário da assistência social, de promoção social, que é o Pedro Socorro. Foi dada a resposta, agradeço ao Pedro pela sua resposta. Agora, assim que as pessoas procurarem a gente sabe quais são os dias que essa advogada atende lá na assistência social, o serviço da advogada. Obrigado ao Pedro Socorro. E essas são as minhas falas, agradeço a todos aí. E que siga a reunião e, após a votação dos projetos aí, a gente volta para fazer mais algum questionamento. Muito obrigado, senhor presidente. Siga a reunião.
Não havendo inscritos, encerro o expediente e declaro aberta a ordem do dia. Determino que o primeiro secretário faça leitura do projeto de lei complementar número 7/2025 e dos pareceres das comissões.
Projeto de lei complementar número 7. De 9 de dezembro de 2025. Altera dispositivos da lei complementar número 9 de 12 de setembro de 2003, que dispõe sobre o plano de cargos e salários do município de Limeira do Oeste. Contém outras disposições e revoga a lei complementar número 1 de 12 de março de 1999 e dá outras providências. Parecer com legislação. Justiça e redação final, número 3, de 16 de janeiro de 2026. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei complementar número 7/2025. Autor-chefe do produto do Poder Executivo. Emendas, alterar dispositivos de lei complementar número 8, do 12 de setembro de 2003, que dispõe sobre o plano de cargos e salários do município de Limeira do Oeste. Parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, número 1, de 16 de janeiro de 2026. Parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, projeto de lei complementar, número 7 de 2025. Autor-chefe do produtor executivo. Altera ou dispositivos de lei complementar número 9/12/2003, que dispõe sobre o plano de cargos e salários do município de Limeira do Oeste.
Algum vereador deseja se manifestar sobre esse projeto ou pareceres? Conceda a palavra ao vereador Ailton.
Falar sobre o projeto aí de dois projetos, um aí é para abrir cargos e para servidores da educação. Sou favorável, só para deixar claro aí para muitas pessoas que me ligaram, muitos servidores que estavam trabalhando na educação de serviço geral, me ligando e dizendo que eu estaria segurando o projeto que seria de fazer lá a prova para trabalhar na área da educação, o processo seletivo da educação. E, para deixar claro aí, nunca teve nenhum projeto sobre processo seletivo aqui. O projeto é para abrir alguns cargos aí para efetivar alguns servidores. Mas quem falou de processo seletivo mentiu e queria denegrir a minha imagem, falar mal da minha pessoa. Se alguém falar que tem o projeto de processo seletivo aqui, que mostre o projeto. Isso foi uma mentira da mais deslavada de alguém que não tem caráter, falar esse tipo de conversa. Agora, sobre os cargos, sou a favor. Quero também falar do projeto que está aí mudando aí a ficha orçamentária de 3 milhões e pouco aí, que essa ficha seria para pagar a empresa terceirizada da terceirização da saúde, e agradecer ao prefeito por ter mudado de ideia, uma vez que nós cobramos aqui, eu cobrei para que não fizesse a terceirização e o prefeito mudou de ideia. E toda vez que a gente topa o pessoal da saúde, motoristas, eles agradecem por nós não ter sido a favor da terceirização. Então, parabéns ao prefeito por ter mudado de ideia e está escrito no projeto que não haverá mais terceirização da saúde. Então, o povo venceu. E o prefeito agradece por ter voltado atrás. São só essas minhas falas, senhor presidente. Muito obrigado.
Conceda a palavra à vereadora Elaine.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero falar sobre o projeto da educação, que envolve a parte da saúde, da assistência também, e sobre a questão também da atualização das atribuições, né, dos cargos, né, que é esse projeto específico, né. Então, com relação ao seletivo, é de ampliação das vagas, que é a necessidade da educação infantil. Então, nesse projeto de ampliação de vagas e cargos, tem atribuição do cargo de fiscal tributário também, que contempla nesse projeto. Sobre a importância desse projeto ser aprovado, nós temos que cuidar de forma eficiente da educação de nossa cidade, de nosso município. Esse projeto foi apresentado para nós o ano anterior, e a gente não conseguiu trazer ele para a votação no ano passado, que isso já teria um outro patamar de encaminhamento, de andamento, né, das obrigações da secretaria e do município, já estaria mais organizado. Então, por ele não ter sido aprovado no ano anterior, a preocupação de todos nós, né, e não votar devido não fazer a garantia da qualidade com embasamento na lei de inclusão, na Constituição Federal, né, da lei de diretriz e base da educação, porque é um projeto de interesse público, né, voltado para a educação, para a eficiência da educação, reforça o compromisso, né, do poder público com a educação inclusiva, a proteção dos direitos das pessoas com deficiência, desenvolvimento social do município. Quero também lembrar que ele fala do cargo do ensino religioso, né, que está em vacância, né, do ano passado, que está afastado. E esse profissional é importantíssimo, que também esse projeto contempla. Então, a gente precisa aprovar esse projeto no município, porque não aprovando o projeto, a gente deixa vulnerável, né, as crianças, principalmente da educação infantil. São monitores que são responsáveis pelo cuidado, são monitores que são responsáveis para assessorar os profissionais, e não aprovando vai acumular, vai sobrecarregar os professores, que não é só uma criança ou duas, né? A gente vê que a demanda de pessoa com deficiência, com TEA, né, que é o autismo, vem aumentando em nosso município. E esse projeto, com essas vagas sendo aprovadas nesse projeto hoje, a gente vai estar cumprindo a nossa obrigação, que a Constituição fala da importância, né, da gente dar uma educação de qualidade. Então, é importante que esse projeto seja votado, né? Então, eu estou na comissão como relatora, fiz o estudo, vejo a necessidade, sou professora. Quanto mais a gente poder investir na educação e a gente dar qualidade para a educação acontecer, mais a nossa educação de Limeira do Oeste vai avançando. Então, a gente começando na base, que é a educação infantil, há uma importância no avanço da qualidade. Então, esses monitores são importantes, pensando nas pessoas com deficiência, pensando nos pais que estão aí, né, necessitando de encaminhar seus filhos, pensando nos profissionais que precisam estar, né, agregando a equipe da educação. Então, assim, é preciso a gente ter muito cuidado quando envolve o interesse, né, de melhoria de qualidade de vida, de segurança, né, das crianças, evitando o risco de acidente, porque o monitor está ali para ajudar também no aprendizado. Então, todos esses cargos que foi apresentado nesse projeto são de fundamental importância, né, para a educação, para a nossa cidade. Então, meu parecer foi favorável, olhei todas as questões da analista de educação, que é a TO, que também exerce, né, um suporte técnico especializado para o nosso município, o cargo dela está aqui também. Então, assim, tudo está dentro da legalidade, tudo está contemplando o que a nossa lei já de 2003 garante, né, que é o plano de cargos e salários. Então, assim, ampliar os monitores da educação infantil, o analista de educação, que esse profissional no nosso município não tem, é importante ter, que é o terapeuta ocupacional, que vem ajudar, que vem agregar a equipe multidisciplinar do município, ajudando os alunos com deficiência em vários aspectos, ajudando o processo de orientação pedagógica também da nossa educação. Então, olha a importância da gente aprovar esse projeto. Né, vai atender, né, os alunos, né, o analista, o TO, vai atender as deficiências, os alunos com transtorno neuromotores, dificuldades do processo sensorial e de aprendizagem. Né, os monitores da educação infantil faz com que apresenta uma educação que está atendendo às necessidades de cada aluno, de cada idade no nosso município, com qualidade. Então, eu conto com a aprovação de todos, que é um projeto de fundamentação e importância para reorganizar os cargos do nosso município e salários também. Muito obrigado, senhor presidente.
Coloco em votação os pareceres da comissões referente ao projeto de lei complementar número 7/2025. Os vereadores que foram pela aprovação dos pareceres, permaneçam como estão. Os que foram contra, se levante. Declaro aprovado os pareceres por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei complementar número 7/2025. Os vereadores que foram pela aprovação, permaneçam como estão. Os que foram contra, se levante. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Determino que o primeiro secretário faça a leitura do projeto de lei ordinária número 1/2026, dos pareceres das comissões.
Projeto de lei ordinária número 1, de 5 de janeiro de 2026. Autoriza o município de Limeira do Oeste a celebrar convênios, contratos, ajustes, termos de fomento e colaboração, acordo de cooperação e outros instrumentos congêneres com a União e os estados e outros municípios, bem como com as associações e confederações de municípios, e ainda com as pessoas jurídicas de direito público ou privado. Parecer com Legislativo e Justiça, redação final, número 1, 16 de janeiro de 2026. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e redação final, projeto de lei número 01, 2026. Ator-chefe do Poder Executivo. Emendas autoriza o município de Limeira do Oeste a celebrar convênios, contratos, ajustes, temas de fomentos e colaborações, acordos de cooperação e outros instrumentos congêneros com público e privados. Presidente, Ailton de Moraes Cavalcante. Vice-presidente, Arlete Pereira de Alencar. Relator final, José Alexandre de Prado Filho. Parecer da Comissão de Firmas e Orçamento, número 1, 16 de janeiro de 2026. Parecer da Comissão Final de Orçamentos. Projeto de Lei Ordinária, número 1, 2026. Autor, Poder Executivo Municipal. Emendas, autoriza o município de Limeira do Oeste celebrar convênios, contratos de ajustes, termos de fomento e colaboração, coordes e cooperação e outros instrumentos, conjuntos com outros públicos e privados. Presidente, Gilmar Vidal Souza. Vice-presidente, José Alexandre de Prado Filho. Relator, Alete Pereira de Alencar.
Algum vereador deseja se manifestar sobre esse projeto ou pareceres? Coloco em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei ordinária número 1/2026. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levante. Declaro aprovado os pareceres por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei 1/2026. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneçam como estão. Os que forem contra, se levante. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Determino que o primeiro secretário faça a leitura do projeto de lei ordinária número 4/2026 e dos pareceres das comissões.
Projeto de lei ordinária 4 de 8 de janeiro de 2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir créditos adicionais suplementares no orçamento e exercício 2026 por anulação total de dotações e de outras previdências. Parecer com legislação. Justiça e redação final, número 2, 16 de 2026. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça, redação final. Projeto de lei ordinária, número 4, 2026. Autor, Poder Executivo Municipal. Ementa. Autoriza o Poder Executivo Municipal de abrir créditos adicionais, suplementares ou orçamentos e exercício de 2026 por anulação total de dotação de outras previdências. Presidente, Ailton de Moraes Cavalcante. Vice-presidente, Arlete Pereira de Alencar. Relator, José Alexandre de Plácio Filho. Parecer das comissões de orçamento, número 2, 2016-2026. Parecer de comissões de finanças e orçamentos. Projeto de lei 4-2026. Poder Executivo Municipal. Emenda, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir créditos adicionais suplementares no orçamento e exercício 2026 por anulação total de dotações e de outras previdências. Presidente, Gilmar Vidal Souza. Vice-presidente, José Alencar, José Alexandre de Plácio Filho e relator, Arlete Ferreira de Alencar.
Algum vereador deseja se manifestar sobre esse projeto ou os pareceres? Coloque em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei ordinária número 4/2026. Os vereadores foram pela aprovação dos pareceres, permaneçam como estão. Os que forem contra, se levante. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei ordinária número 4/2026. Os vereadores que foram pela aprovação do projeto, permaneçam como estão. Os que forem contra, se levante. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Encerro a ordem do dia, deixo aberta a palavra para os vereadores que desejam se manifestar. Com a palavra, vereador Gilmar.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os colegas vereadores. Bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo em casa, aqui na Câmara. O senhor Sérgio, prazer em receber o senhor aqui, senhor Sérgio. Meu amigo Jonas, com a sua mamãe, as meninas da educação aí também. Obrigado, viu, pela presença. Eu queria só dar mais uma solicitada. A gente já fez documento. Aquela Avenida Dom José ali. Limeira tem vários pontos que precisam de lombada. Mas aquela Avenida José está um caso muito sério ali, que desce do final de Demar até ali a casa do Misael, descendo ali, e eu presenciei sábado um grande acidente lá, foi muito grave, mas uma coisa bem, bem perigosa ali. Então eu queria ver, eu já falei com o prefeito, já falei com o secretário de obras, Moisés, queria ver o que está dando para fazer. Não estão querendo fazer lombada, entendeu? até acredito que também não é muito legal, mas nós temos que definir alguma coisa, hein, antes que aconteça um acidente grave em vários pontos da nossa cidade. Limeira está precisando, tem vários pontos perigosos, o motorista não está respeitando, tá? E depois que acontecer um acidente grave, matar uma criança ou mesmo um adulto, aí não vão falar que a gente não está avisando. Então a gente poderia sentar e ver a melhor forma, eu não sei, o secretário de obras é engenheiro, pode, às vezes tem alguma coisa, né, diferente para colocar, mas eu queria que resolvesse esse problema. Tá, beleza? Pensa aí direitinho aí, o prefeito, o secretário aí, vamos ver o que dá para nós fazer para estar melhorando isso aí. São as minhas palavras, o senhor presidente, uma boa semana para nós.
Com a palavra, a vereadora Elaine.
Obrigada, senhor presidente. Finalizando as minhas palavras, quero complementar a fala do Peixinho. Na esquina ali da Isoldino, na minha casa em Anjinha, aconteceu um novo acidente ali, mesmo com a lombada furando o pare. Eu vi também lá, Peixinho, no lugar que você foi. Então, assim, eu acredito que precisa de fazer um projeto de educação intensa de motorista, porque é grande a velocidade que a gente vê alguns motoristas andando na cidade. E outra coisa que eu acredito que resolveria, multa. Colocar sensores e começar a ver quem é que está andando em alta velocidade, que não tá, que estão furando os pares, porque ali, ó, acreditávamos que a lombada que havia colocado ali na Isoldino, porque é um lugar de estudante, iria resolver. Mas depois que colocou a lombada, aconteceu mais de um acidente já. Então, nós precisamos ter a postura de pessoas educadas e pensar no outro, né? Então, eu vejo em vários lugares aí, às vezes eu estou com excesso de velocidade, que eu fico pensando, meu Deus, né, o perigo de uma criança que às vezes está na calçada passar, animais. Então, eu concordo com o seu posicionamento. Eu acho que nós todos vereadores devemos sentar com o prefeito e buscar essa urgência aí dessa mudança em termos do trânsito na nossa cidade. Quero agradecer, né, a todos os secretários que eu tive em alguns setores aí, dialogando, conversando sobre os serviços que estão prestados, né? Alguns serviços atrasam realmente, a gente fica cobrando. Às vezes nós, vereadores, somos muito solicitados e não compete a nós na execução. Algumas pessoas ficam até assim, chateadas com a gente. Né, mas a gente está insistindo, a gente está ligando, a gente está indo. Igual várias reclamações que chegou até nós, a gente liga, a gente cobra, né, e algumas demandas não consegue atender de forma imediata devido à falta do profissional, devido à falta de algum equipamento, mas eles estão tentando fazer o que é possível e o impossível às vezes também. Mas eles estão com planejamento, estão organizando a parte de início desse ano. Quero agradecer, né, ao prefeito, ao vice-prefeito, que tem tido um olhar aí, né, para as políticas de mais vulnerabilidade na promoção social. Então, a gente precisa se unir para ajudar o próximo e fazer nossa cidade melhor. Então, agradeço todos os presentes que estão nos ouvindo. E a gente só faz uma cidade melhor quando todo mundo pega a sua parte, pensa no coletivo e executa a sua parte, pensando no outro que está fazendo o melhor. Muito obrigado a todos.
Concedo a palavra, Alexandre Filho.
Obrigado, presidente. Muito bom dia a todos que nos acompanham, que estão aqui na casa. A gente tem recebido várias solicitações, né, referente aos lotes sujos, né, o mato alto, entulho. Infelizmente, a gente não está tendo uma cooperação, né, da população. Claro que são alguns, a gente não pode generalizar, mas lembrar que é uma força-tarefa de todos nós manter a cidade limpa, né? E solicitar uma celeridade por parte da Prefeitura e da Secretaria de Obras nos logradouros públicos, né, para que se mantenha essa limpeza e organização. Assim como eu fiz um ofício solicitando que o código de postura seja identificado, porque precisa ser avaliado esses locais sujos e terrenos, notificados os proprietários, para que posteriormente sejam multados, e aí, se não fizer o serviço, e depois a prefeitura poder realizar e cobrar-se as taxas devidas, para que a gente tenha um resultado. Vários lugares com cobras, escorpiões, além da dengue, né, e das chuvas que nós estamos tendo. Então, está um estado crítico que nós precisamos nos unir, né, nesse sentido, para que a cidade esteja limpa. Então você, né, que tem aí o seu lote, a sua propriedade, né, ajude nesse sentido, né, se você não conhece o proprietário, ligue para a prefeitura, façam denúncias, procure os órgãos responsáveis, ou até mesmo nós, vereadores, para que a gente possa se unir nesse sentido dos lotes sujos e as vias públicas da cidade. Eu solicitei à Secretaria de Esportes e ao prefeito para que pudesse realizar um torneio fim de férias, já que nós estamos aí findando as férias, né, escolares, né, e de faculdade. Então, nesta quinta-feira, nós daremos início a esse torneio fim de férias lá no espaço do beach tênis, nas três modalidades: beach tênis, futebol e voleibol. Nós teremos premiação de troféus e também dinheiro. Então, as inscrições se encerram nesta quarta-feira. Então, é para criança, para adulto, para adolescente, para todos aqueles que desejarem participar deste torneio. Então, obrigado ao secretário Cafu por atender o pedido e também ao prefeito pelo apoio a este torneio. Estaremos lá com certeza. E para finalizar as minhas falas, eu quero deixar aqui os meus sentimentos à família Baldan e também ao Jonas, a dona Balbina, que aqui estão presentes, pelo falecimento do senhor Aparecido Baldan. Ele que na primeira legislatura dessa casa foi presidente em 93 e em 96. Claro que não é da minha época, mas os relatos dizem, né, da pessoa que ele era. Então fica aqui os meus sentimentos a toda a família. E tenho certeza que nós iremos, né, destacar o nome dele, né, em alguma obra da cidade, em algum momento oportuno, que eu tenho certeza que todos os vereadores, assim como já foi dito, são a favor da gente fazer essa homenagem para ele, né? Então a gente espera que mais para frente a gente consiga e possa homenageá-lo da forma que ele merece. Obrigado.
Com a palavra, vereador Sebastião.
Bom dia, senhor presidente. Quero cumprimentar a todos os vereadores e vereadoras e cumprimentar o Sérgio por ter comparecido, a Janaína, a Jaqueline, o Jonas, a dona Balbina. Agradecer também o Moisés pela atender uns dois pedidos meus semana passada. Também o Ney, hoje está protolando a estrada do Barreiro, e dizer que a gente está aqui para trabalhar em conjunto, em harmonia. E graças a Deus, esse ano a gente já começou muito bem, já aprovou o processo seletivo e vamos em frente. Deus abençoe nós todos.
Concedo a palavra à vereadora Celita.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimento todos os colegas vereadores, todos aqui que se faz presente nessa Casa de Leis. A gente fica feliz de estar recebendo vocês, participando aqui. Eu só gostaria de estar falando para as pessoas que me têm procurado, me mandado, me ligado, questões aí reforçando dos lotes sujos, das questões das águas paradas, das fotos, das coisas todas que foram enviadas. Eu gostaria de dizer para as pessoas que me procuraram, que já passei para as pessoas responsáveis, estão cobrando, já fui no local junto com o pessoal, já viramos todas as vasilhas lá, e que, se Deus quiser, em breve vai estar providenciando, né, a limpeza daqueles local lá, onde realmente é um lugar que, um momento que nós temos que preocupar muito. Graças a Deus, né, estamos aí com pouca chuva, mas está tendo, graças a Deus, mas a gente preocupa em questões da dengue, porque, segundo as informações que a gente tem, vai ser, né, um ano de muita dengue, muita preocupação. Então, que a população nos ajude, só os agentes, né, não estão conseguindo, né, porque isso depende também da gente cuidar dos quintais nossos. Então, desde já, gente, preocupa e sobe, dá uma olhada nessas calhas, vire, né, lava as vasilhinhas dos cachorros, essas plantas, dá uma olhada aí com mais carinho, porque realmente a dengue está chegando aí a todo vapor e é uma coisa que preocupa muita gente, né? Porque a dengue acaba nos assustando muito, que ela está levando a óbito cada vez mais forte, né? Então, a nossa querida população ajuda nós e todas as pessoas que me encaminharam, que mandaram, eu já encaminhei todas as solicitações, estou acompanhando de perto Né? Então, cada dia mais aí, estamos aqui à disposição da nossa população.
Conceda a palavra ao vereador Ademir.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar todos os vereadores, todos que estão aqui na Câmara presente, todos que estão nos assistindo. Eu também só quero agradecer e comunicar aí o pessoal do Banco da Terra Paraíso, né? Que ontem estive por lá e vários me pediu para estar pedindo para o secretário da estrada, está passando a máquina por lá também. E devido à chuva, né, a estrada realmente está ruim, eu estive por lá andando e deparei com vários buracos, várias valetas. E comuniquei ontem com o secretário Zé Ronei, e segundo ele, até lá para quarta, quinta, vai estar passando por lá. Também quero agradecer, né, por ter mandado a máquina na Fazenda Barreiro, que também cobrei desde quinta-feira passada, e para fazer melhorias. Então, devido a essa chuva aí, estragou em vários lugares. E se tiver algum lugar aí que está precisando, pode ligar para mim, para outros vereadores, que a gente vai estar passando a informação aí para o secretário, para o prefeito, para a informação chegar até eles, tá certo? Então, a palavra aqui é só a gratidão mesmo, e Deus abençoe nós todos.
Conceda a palavra, Alexandre Filho.
Obrigado, presidente. Eu me esqueci aqui, quero fazer um convite, né, porque sábado agora nós temos a festa da Matinha, lá de São Sebastião. Então, nós teremos a cavalgada. Já está acontecendo o trido, né, que é a parte religiosa, começou ontem. E aí nós teremos a cavalgada no domingo, às 9h, saindo lá da Seringueira, chegando com o terço, o almoço, show ao vivo, e à noite, o baile, a quermesse, ok? Então, fica aqui o convite para todos, né? Sairá ônibus também, em breve nós estaremos divulgando para que todos possam participar da festa de São Sebastião na Matinha.
Bom dia a todos, bom dia aos nobres colegas vereadores, pessoal presente aqui nessa Casa de Lei, pessoal que acompanha nós pelas redes sociais. Em nossa primeira reunião ordinária de 2026, quero dizer a todos, com o ano iniciado há 19 dias, renovamos as nossas esperanças de um mundo melhor, com a salutar e respeitável propósito de promover mais educação, saúde, assistência social, segurança, geração de emprego e renda, habitação, esporte, cultura, infraestrutura, transporte e agricultura para todos. Relevando mais igualdade e menos diferenças, ao assumirmos pela primeira vez o mandato de vereador e este ano o compromisso de presidente da Câmara Municipal, entendemos que nossa responsabilidade aumenta para tornar o sonho de todos, que se resume em melhor qualidade de vida e uma realidade. A Câmara de Vereadores será o condutor das exigências e aspirações sociais perante a administração pública municipal. Isso queremos estar ao lado do povo, para ouvi-lo e unidos buscarmos competentes soluções. A Casa Legislativa de Limeira do Oeste está sempre inteira à disposição para atender a nossa comunidade. A nossa missão é, acima de tudo, promover a ordem e o progresso e obter estar aos nossos municípios, especialmente ao sentido de assegurar com total veemência e regular manutenção do Estado Democrático de Direito. Destarte, pautamos nossa legítima representação de forma dinâmica, habilidosa e responsável, com a única e exclusiva finalidade de construirmos uma sociedade plenamente livre, mais justa e digna e solidária. Um grande abraço a todos. E nada mais havendo a tratar, agradeço a presença e convido a todos, convoco os senhores vereadores para a segunda reunião ordinária dessa Casa de Leis, que será realizada no dia 2 de fevereiro, no corrente anos, às 9 horas. Declaro encerrada a reunião às 11 horas e 29 minutos. Bom dia a todos.